Oi, gente, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta segunda-feira. Hoje é dia 21 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Vou trazer aqui para vocês a companhia do deputado Alencar Santana Braga, que está aqui com a gente, acabou de entrar na sala aqui, estava esperando ver se ele conseguia entrar mais cedo. Boa noite, deputado, está nos ouvindo aqui? Está tudo bem aí?
Boa noite, Aquiles. Um prazer estar com vocês aqui do 247, poder conversar um pouco. Boa noite.
Bacana. Obrigado pela disposição em conversar com a gente no dia de hoje, um dia importante, deputado, sobre um dia em que o PT lançou esse plano aí de reconstrução do Brasil, de transformação, uma perspectiva mais concreta de um novo país, né? A gente vai falar um pouco sobre ele, sobre. É um plano abrangente, tem vários aspectos que a gente pode abordar, mas antes eu queria trazer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, dizer que a gente está transmitindo o programa hoje pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente sempre agradece por conta das visualizações, né? E também, quem não for inscrito no canal da TV 247, inscreva-se, nos ajude a chegar à meta de 1 milhão de inscritos. Dá boa noite aqui para a Sônia Mourão, que está se manifestando no chat. O Bira Júnior também está aqui conosco. A Maria Siqueira está dando um abraço aqui direto da imensidão do sertão. Também para Jane Arenhardt, que está falando de Porto Alegre. A Simone Maria de Souza, que está falando de Alegre, do Espírito Santo. Quem mais está aqui conosco? Diva Maria, boa noite. Abdon Campos, Marinalva Souza. Boa noite para o Lázaro Santiago aqui também, falando conosco. Trazer aqui, deputado, antes da gente falar sobre o plano, os números da Covid-19 de hoje, essa tragédia que assola o Brasil desde março desse ano. Segundo dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o país registrou hoje apenas 377 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Isso fez com que o total de vítimas chegasse a 137.272 pessoas desde março desse ano. Além disso, houve mais 13.439 novos casos confirmados da doença. Isso fez com que o total de casos do novo coronavírus, né, da Covid-19, chegasse a 4.558.068 novos casos da doença. É uma tragédia que, infelizmente, o governo tem feito muito pouco para minimizar os seus efeitos, né? Enfim. Deputado, vamos falar então sobre o plano apresentado hoje, porque foi um documento muito abrangente, pelo que a gente viu, né? Conversei mais cedo com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também o presidente da Fundação Perseu Abramo, o Aloysio Mercadante, e há ali propostas, há perspectivas para várias áreas do país, mas eu senti ali uma prioridade na geração de emprego. Essa é a impressão que o senhor tem. O que que o senhor gostaria de destacar como ponto principal desse documento?
Bom, o Aquiles, cumprimentando também novamente todos que nos acompanham. Aliás, meu amigo aqui, Rogério Tomás Júnior, acabou de entrar. Saudações da Argentina, forte abraço a
Direto da
todos.
Argentina, exatamente.
O país, a geração de emprego, com certeza, é um tema central, geração de renda para as pessoas, porque nós estamos vivendo uma situação muito crítica, muito dura. Desde o início do governo, aliás, desde 2016, após a tirada da Dilma, a gente não viu nenhuma medida benéfica, positiva ao povo brasileiro. Eu pergunto a quem que estiver aqui nos ouvindo, me cite uma proposta dos governos que passaram, Temer e Bolsonaro atualmente, o que que eles fizeram, propuseram de bom para o povo brasileiro? É uma destruição absoluta. E o Bolsonaro teve a coragem de admitir isso, mas poucas verdades que ele falou quando teve nos Estados Unidos que primeiro ia destruir o Brasil, as políticas públicas. E de fato está fazendo. E o Brasil voltou ao mapa da fome.
Exatamente.
O mapa da fome. Quer dizer, uma coisa, o Lula, quando ganhou a eleição em 2002, ele disse textualmente que um dos objetivos dele, o principal, se ele não conseguisse fazer outras coisas, mas que pelo menos ele garantisse 3 refeições por dia a todo brasileiro e toda brasileira. Café da manhã, almoço e janta. e muitas famílias, muitas pessoas tiveram pela primeira vez na vida essa oportunidade de se alimentar de maneira adequada, de ter uma renda, de ter uma nova perspectiva de vida. O Brasil empregando, as pessoas trabalhando, né, as pessoas mudando de emprego, querendo ganhar mais, o que é natural também. E hoje, infelizmente, as pessoas, muitas delas, voltaram a pedir na rua, voltaram a morar na rua, voltaram a ficar numa situação muito difícil por não ter uma renda, por não ter um emprego. E o que a gente vê é um governo que, ao invés de estar preocupado com essa situação do povo brasileiro, tira o barato. Não se preocupa, não diz nada absoluto, não propõe nada. Então, é lamentável que a gente está vivendo. Por isso que o PT, mais uma vez, demonstrando compromisso com o povo brasileiro, com o país, apresenta esse plano à sociedade. Se o governo Bolsonaro tiver um pouco de humildade e reconhecer os problemas do país, ele vai claramente atentar para aquelas propostas que estão nesse plano. Esperamos que a sua equipe reconheça a qualidade desse debate, dessa construção e dessa proposição.
Agora, deputado, muito importante a abrangência desse documento. Foi um documento que contou com a participação de vários setores da sociedade civil organizada, além de quadros do próprio PT, da Fundação Perseu Abramo, né? E a mensagem que tanto o Mercadante quanto a Gleisi passaram hoje na entrevista que deram para alguns veículos do campo progressista, entre eles o 247, é que também está aberto a receber colaborações de outros partidos, né? É, eu queria ouvir de você como é que esse documento pode se transformar numa espécie de um farol, pelo menos, para indicar à população brasileira, né, com o apoio de outros partidos, para que isso se transforme num movimento maior do que propriamente do PT, embora o PT tenha formulado essas propostas, né? Mas, assim, qual a possibilidade disso se transformar numa espécie de indicador para o país de que uma outra perspectiva de país é possível, não apenas por parte do PT, mas por parte do país, assim, uma coisa supra, ampla, né? Maior do que simplesmente um documento partidário. Você vê essa possibilidade? Como é que você enxerga essa questão?
Olha, quem tiver o mínimo de olhar, de sensibilidade, de observar aquilo que está acontecendo de fato no país, tende a não concordar com aquilo, com essa política que está posta. Porque é uma política muito nociva em todos os seus aspectos. É uma política destrutiva de todas as áreas. Aliás, é uma política destrutiva da própria vida. É o meio ambiente sendo agredido, está aí. Não precisa de processo para provar isso, está posto. Basta ver as imagens claramente. É uma política que destrói a cultura brasileira, renegando toda a nossa história, todos os nossos valores, todas as nossas expressões, toda a nossa criatividade, que ataca a educação pública de maneira feroz, o serviço público também, as nossas empresas públicas, enquanto patrimônio, enquanto algo estratégico, né? Seja uma Petrobras, uma Eletrobras, os Correios, os bancos públicos. É uma política que, de fato, abandona marcos e valores essenciais a qualquer sociedade. Qualquer sociedade, não é sociedade brasileira. Qualquer sociedade civilizada que tenha a democracia, os direitos humanos como princípios, as pessoas que observam isso vão condenar o que está colocado no país. Sociedade para reflexão, apresentando diversos eixos, diversas áreas, para que as pessoas reflitam e vamos juntos fazer um debate. E aqui não é para ter protagonismo, não é isso. Nós fizemos como uma tarefa de um partido de oposição, uma tarefa de um partido que já governou o país, uma tarefa de um partido que é um bem do país, para o seu povo, em especial os mais humildes, os mais pobres, que tem respeito pela nossa soberania, pelo tudo aquilo que significa. Então, o que nós queremos é que as pessoas também venham debater. Venham trazer sua contribuição, sua reflexão, né? Um espaço aberto. Porque não dá para a gente fingir, dizer que nós somos a favor da democracia e concordar com as demais políticas destrutivas desse governo.
Muito bom. Vou colocar aqui uma
coisa não combina com a outra.
Colocando aqui na conversa o deputado José Guimarães também, deputado Alencar. Para a gente...
Fala, Guimarães, conversar. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, meus caríssimos. Boa noite, deputado Alencar. É um prazer. Primeiro, as minhas desculpas. Vocês tinham tentado mais cedo, eu estava em
duas... Não, tranquilo, deputado.
Eu estava em duas outras atividades, corri, quando eu vi o recado, já estava em cima da hora.
A gente agradece.
É um prazer grande falar para a TV 247, que não é a primeira vez, né, que nós temos conversado. É um prazer grande.
O prazer é todo nosso. A gente estava falando aqui, o deputado Alencar Santana Braga estava falando justamente da possibilidade desse documento que foi apresentado hoje pelo PT de reconstrução e transformação do Brasil receber colaborações, sugestões de vários setores da sociedade e também de partidos políticos que queiram, estejam interessados em uma nova perspectiva para o Brasil. Não é isso, deputado Alencar? E aí, o que a gente estava discutindo era justamente isso. Queria também passar a palavra para o senhor fazer algumas considerações nesse sentido, né, de que esse documento se transforme numa espécie de farol para o país, e não apenas um documento partidário, porque ele é muito denso, tem muita coisa ali que é muito, enfim, importante, mas que precisa também de apoio de várias forças políticas, porque vocês propõem mudar coisas na Constituição, como revogar o teto de gastos, ou devolver direitos trabalhistas. É um documento de uma amplitude muito grande que vai precisar de muito apoio.
Exatamente, meus caríssimos, os internautas que nos acompanham. Eu até falei uma frase por ocasião do lançamento, deputado Alencar, que a seguinte frase, eu cravei uma frase, nasce uma esperança. Nasce uma esperança. O que é isso? Uma esperança do ponto de vista político e uma esperança do ponto de vista do enfrentamento de uma crise aguda que o Brasil vive. Porque é algo para além de um plano. É um chamamento que o documento sinaliza para amplo espectro político e ideológico do Brasil para pensar junto, esse é o chamamento do PT, pensarmos junto uma saída para a crise, no emergencial, a médio e a longo prazo. Porque eu também considero que a execução de um plano desta envergadura, o plano de reconstrução e transformação do Brasil, só um novo governo não tem como ser executado nos marcos do governo Bolsonaro. Mas para preencher uma lacuna que sempre dizem pelo Congresso Nacional, o Alencar sabe disso, a oposição aposta no quanto pior, melhor. Como eles fizeram quando deram o golpe na Dilma, nós estamos no plano, a primeira parte dele é medidas emergenciais. Medidas emergenciais que não precisam, só precisam do Congresso e da mobilização da sociedade. Por exemplo, a manutenção do auxílio emergencial no valor de R$600. Não precisa de novo governo. Basta o Congresso ter coragem política e não aceitar essa malandragem política do governo Bolsonaro, que é manda a medida provisória a 1.000, nós temos emenda para manter, elevar o valor para 600 e não quer, a base do governo não quer votar a medida provisória, porque sabe, a base sabe que perde e o impacto eleitoral é grande. Por exemplo, a revogação da PEC do teto. Não precisa de novo governo, basta do Congresso. Aí vem a pergunta, vocês têm voto para aprovar uma PEC de 308 votos? Não, mas uma coisa tem. Se nós, ao discutir a revogação do teto... Aliás, é preciso dizer para o país, eles já furaram o teto há muito tempo. não querem assumir o fracasso do Estado que eles produziram a partir do afastamento da Dilma, já furaram. O governo está gastando o que quer, até porque o Congresso aprovou o chamado orçamento de guerra, portanto, o governo já furou o teto, faz é tempo.
Deputado, era isso aí que eu... desculpa, vou devolver a palavra para você, mas eu queria ouvir o deputado Alencar. Nessa questão financeira, como é que vocês imaginam que o país poderá financiar toda essa expansão fiscal que esse documento está prevendo, né? Embora considerando isso que o deputado Guimarães acabou de falar, de que o teto de gasto, na prática, foi ali colocado de lado com a aprovação do orçamento de guerra, né? De onde vai sair o dinheiro? Como financiar todas essas medidas que estão sendo propostas?
Olha, Guimarães disse bem, uma medida bem concreta, objetiva, necessária, que a sociedade observa claramente a sua necessidade, que é a prorrogação do auxílio emergencial por R$ 600. Diria que a MP fez cair a máscara de vez do governo Bolsonaro sobre isso. Ele queria 200, o Congresso aprovou 600, por um forte trabalho do PT e demais partidos de oposição, e agora ele abaixa para R$ 300, justamente no momento onde as pessoas sofrem os efeitos da crise, de quem perdeu o trabalho, de quem perdeu renda, e ao mesmo tempo as coisas aumentando. O próprio Congresso deu saída. O orçamento de guerra, como foi dito aqui, é uma das possibilidades. E, Aquiles, o Estado brasileiro, como qualquer Estado que preze e respeite o seu povo, ele serve justamente para proteger a sua população, em especial nos momentos mais difíceis, no momento de crise que a gente vive. Então, há condições, há saídas. Nós criamos um orçamento extraordinário, especificamente para bancar, para custear essas despesas. Podemos... Está lá o debate da reforma tributária, por que não a gente fazer uma inversão de prioridades no sistema tributário brasileiro e taxar de fato quem deve ser taxado, quem tem mais, quem tem um grande patrimônio, uma grande herança, uma grande renda, porque hoje no Brasil paga muito pouco, enquanto o povo mais pobre paga muito, porque o imposto brasileiro incide fortemente no consumo. Está na hora de a gente inverter essa ótica e começar a tributar para valer a renda. Mas não é a renda da classe média, não é a renda do trabalhador, não é a renda daquela pessoa que ganha 5, 6, 7 mil que se acha rica. Nós estamos dizendo taxar as grandes fortunas, as grandes rendas, o grande patrimônio, taxar os dividendos e os lucros, que são esses que ganham bilhões. Aliás, 40 e pouco brasileiros, durante a pandemia, ganharam bilhões, incrementaram o seu patrimônio e pagaram muito pouco, porque não incide imposto de renda, por exemplo, sobre dividendos. Então, mecanismos há, basta a vontade política, o que depender da oposição, estamos dispostos a isso.
Muito bom. Vejam que, só para entrar aí no debate, vejam bem, prorrogar o auxílio para R$ 600 até o final do ano, o governo tem um orçamento. Não prorroga porque o mercado não deixa, o Guedes não deixa, ameaça deixar o governo. Por que que tem recurso? Nós já aprovamos o orçamento de guerra. Portanto, tem de onde tirar o recurso. Segundo, é importante dizer, Alencar, que os estudos que nós temos para cada R$ 1 liberado, seja para o Bolsa Família ou para o auxílio emergencial, gera na economia 1,78. Imagina, quase R$ 2. Eu ouvi, no meio da pandemia, do agravamento da crise, um parente meu, um primo meu, que é de uma região do Sertão, que era ali, falou assim: deputado, primo, o auxílio vai até quando? Eu digo: olha, nós estamos defendendo que seja até o final do ano com o mesmo valor. Ele disse: as vendas na bodega e no comércio evoluíram, tiveram um acréscimo em média de 30%. Sabe por quê? Esse recurso, meus caros internautas, se não fosse o auxílio emergencial de 600, o PIB do trimestre não teria caído 9,7, não. Teria caído, era quase 15% negativo. Não foi porque esse recurso girou a economia, impactou na economia real, na vida das pessoas. Terceiro lugar, importante dizer, Ah, mas os fiscalistas, os que produziram esse estado mínimo, que não deu conta sequer da crise da pandemia, eles contraditam conosco, dizendo o seguinte: ah, tem que dizer a fonte de receita. De onde vem a receita para bancar esse gasto com o Bolsa Família, que nós estamos sugerindo, o Mais Bolsa Família, que parte dos R$600 do mesmo valor do auxílio emergencial? Nós temos duas possibilidades. Duas. Não fazem porque, para eles, não vale muita coisa. Morreu uma pessoa, morrer 137 mil pessoas, ou faltar comida na mesa do trabalhador brasileiro. Nós temos dois mecanismos. Primeiro mecanismo é essa questão da reforma tributária. Reforma tributária, se fosse feita só aumentando ou criando uma alíquota para três setores da economia, já geraria 251 bilhões de reais. Ou seja, dá de sobra. Só para manter esse auxílio emergencial, a conta mensal é 49 bi. Portanto, essa é uma primeira possibilidade. Aí pode dizer: ah, mas não dá para criar mais imposto. A nossa proposta não é criar mais imposto, é criar... os mais ricos precisam pagar imposto no Brasil. Mas não dá certo. Ainda tinha outra forma, sabe qual é? Que, aliás, sorrateiramente o governo está fazendo uma gambiarra fiscal agora, uma pedalada. Sabe o quê? Ele está usando o saldo das reservas do Banco Central, que o Lula e Dilma deixaram, 380 bilhões de dólares, eles estão usando 400 bilhões para botar no mercado financeiro. Imaginem. Estão retirando o saldo desse colchão de reservas que nós deixamos no governo, no governo brasileiro para enfrentar as crises cíclicas no mundo. Eles estão usando. Não tem recurso porque eles não querem. Alencar, você sabe disso no Congresso. Toda vida que a gente vai votar a medida provisória, ah, não pode. Chega ao ponto de ter a disfarçatez, meus caros internautas, de vetarem aquele PL que nós aprovamos de assistência às comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas. Sabe qual foi o argumento, meu caro? É o seguinte: contraria o interesse público, não tem recurso para bancar assistência sanitária, barreira sanitária, remédio para as comunidades indígenas. Ah, é muita malandragem,
picareta. Disfarçatez, né? Deixa eu só ler um comentário aqui do Rogério Tomás Júnior, que mandou um superchat aqui para dizer que esse projeto seja o ponto de partida para a esquerda voltar em 2022. Também concordo com isso, tomara que seja, tomara que nós tenhamos essa amplitude concretizada, né? Agora, eu queria trazer um outro ponto para a gente discutir, que essa questão do financiamento ficou muito claro que a vontade política pode muito bem resolver essas ações, mas eu queria trazer o debate para as eleições de 2020, porque eu imagino que para o sucesso dessas propostas, no meu entendimento, passa um pouco ali pelo resultado das urnas esse ano. Vocês podem dizer, vocês vão me dizer se eu estou errado ou não, mas eu queria ouvir de vocês o seguinte: como esse documento pode ser utilizado já nessas eleições, nesse debate de âmbito municipal, para mobilizar a população no sentido de esclarecer que há uma perspectiva, que há um caminho alternativo a essa destruição que a gente está vendo? Porque uma parte considerável da população brasileira hoje declara apoio ao atual governo, apesar de toda essa tragédia que a gente vê, né? Então, como mudar, como trazer essa população para enxergar essas propostas que estão nesse documento? Começando pelo... eu queria ouvir o deputado Alencar.
Aquiles, Guimarães, as eleições municipais são essenciais para fazer esse debate, porque todo mundo... é natural, durante o processo eleitoral, as pessoas se atentarem muito mais ao mundo da política. Infelizmente, muitos direitos também foram retirados das pessoas nos municípios ao longo desses 4 anos. Vou dar exemplo a capital de São Paulo, onde cortaram o leite das crianças, onde reduziram, cortaram os passos dos estudantes, Quer dizer, são coisas, são símbolos também de políticas públicas que atendiam o povo, que foram retirados das pessoas. E o governo federal fez isso em grande escala no país inteiro. E o que nós queremos é que nós tenhamos um Estado, um poder público, seja a prefeitura, nesse caso, das eleições municipais, também com capacidade e disposição de criar políticas públicas para atender o seu povo, em especial o povo mais vulnerável, o povo mais frágil. Diria Guimarães, é sintomático isso. As pessoas estão querendo mais governo. As pessoas estão querendo mais gestão. As pessoas estão querendo mais políticas públicas. As pessoas estão querendo e precisando de mais direitos. As pessoas querem mais Estado ao lado delas. Mas o Estado acolhedor, o Estado protetor, o Estado amigo, o Estado preocupado com a situação e a vida das pessoas. Porque o que nós estamos presenciando nos diversos municípios do país são políticas que menosprezam justamente os mais pobres. Então, nós queremos fazer esse debate da importância do emprego, de que maneira tem a política nacional, é verdade, mas de que maneira as prefeituras também podem fazer políticas públicas ousadas para garantir renda. De que maneira as prefeituras podem fazer políticas públicas para garantir que o povo tenha direito a uma educação, uma saúde, uma educação de qualidade. As pessoas perceberam a importância do SUS durante essa pandemia e o que nós queremos é que as prefeituras tenham plenas condições de fazer esse devido atendimento. Nós, do PT, que governamos inúmeras cidades no país, sempre onde nós governamos, nós fizemos políticas públicas inclusivas. Aqui em São Paulo foi o bilhete único, foi a faixa dos ônibus, foi o céu, foi a política na cultura, foi diversas políticas. Então nós temos que retomar esse Estado para o povo brasileiro e, mais uma vez dizendo, para o povo mais pobre, mais humilde, mais carente, o trabalhador que sofre no dia a dia para sobreviver. Então é possível e vamos começar esse debate pelas eleições desse ano.
Muito bom. Deputado Guimarães, como os municípios podem ajudar nesse debate?
Vejam, nós, eu coordeno o GTE nacional do PT, ao lado da presidenta Dilma, do presidente Lula, do Haddad e vários outros dirigentes nacionais do PT. E nós fixamos, e na construção coletiva que fizemos, quatro grandes objetivos nestas eleições. Constituirmos um polo aglutinador das nossas candidaturas para enfrentar as candidaturas bolsonaristas. Segundo lugar, a defesa dos nossos legados, dos governos Lula e Dilma e dos governos estaduais e prefeituras onde nós já governamos, com o modo petista de governar. Defender esse legado é muito importante porque você fixa uma referência para falar do Brasil real de hoje, com todas as mudanças que ocorreram nos governos, enfim. O terceiro objetivo é que as candidaturas elas apresentem propostas factíveis, ou seja, propostas que sejam capazes de serem implementadas em cada cidade, em cada capital, em cada região. Onde é que entra o plano de reconstrução do Brasil? Os programas que serão apresentados, discutidos e levados às consultas populares nas eleições onde nós vamos disputar, elas precisam, essas propostas, estarem linkadas com aquilo que nós estamos sugerindo para o país. Se não é, como disse o Rogério, falou aí, que esse plano ele é um ponto de partida, mas o horizonte estratégico dele, o horizonte futuro, é 2022, mas emergencialmente. Por exemplo, o candidato a prefeito, ele tem que radicalizar na defesa do furar o teto do gasto, porque senão ele não vai ter recursos para investir na saúde, na manutenção e funcionamento dos postos de saúde, na manutenção das UPAs. Aliás, se não fossem as UPAs nessa pandemia, tinha morrido, era muito mais gente. Aliás, as UPAs que nós criamos foram construídas nos governos Lula e Dilma, especialmente no governo Dilma, no primeiro para o segundo mandato. Portanto, os candidatos, com as suas propostas quando forem debater com a população, é linkar com o plano nacional que nós estamos apresentando. É uma ferramenta importantíssima, primeiro, de disputa política global, no enfrentamento da crise, porque a vida acontece na cidade, é no bairro. As pessoas vão estar preocupadas. E cadê o dinheiro para o saneamento? Como é que meu posto de saúde vai funcionar? Como é que a escola vai funcionar? Sem o Fundeb, que, aliás, nós aprovamos na Câmara, mesmo contrariando a vontade do governo. O Fundeb, que nós aprovamos agora, que foi constitucionalizado. Portanto, esse plano ele é uma ferramenta importantíssima de disputa política, mas, sobretudo, de linkar com as propostas objetivas que nós vamos fazer em cada cidade. Eu vejo que o desejo, essa questão que o Alencar levantou aí, é muito importante. As pessoas querem proteção. As pessoas estão decepcionadas com esse tipo de Estado que eles construíram. Como? Eu escuto, e eu vejo bem, a gente está cansado de escutar naquela Câmara, até porque eu sou líder da minoria, o Alencar sabe que eu acompanho os principais debates, eles fazem assim, nós temos que defender o SUS. O SUS é a maior conquista da República e da Constituição de 88. É verdade. Aí manda o orçamento, sabe qual é o montante de recurso se for mantida a tal PEC do teto, o teto do gasto em 2021, nós vamos perder em torno de 35 bilhões para a saúde. Como é que, vejam, como é que nós vamos... É uma pouca... ou nenhum, isso é uma falta de vergonha, defender o SUS desse jeito, ou defender a educação, retirando 4,2 bilhões da educação, isso não é razoável. Outro dado que o Alencar fez referência aí, como é que pode um país em plena pandemia, 42 bilionários, veja o número, foram 42 bilionários, ganharam em plena pandemia 175 bilhões de reais. Onde já se viu isso em qualquer parte do mundo? No Brasil, porque a alta concentração de renda é permanente e nós precisamos mexer. Se não mexer...
Ela é permanente e aumenta, né? Ela é permanente e aumenta, infelizmente.
E aumenta. Todos os caras ganhando na pandemia, o povo morrendo nas UTIs, não tem leito, não tem EPI, os equipamentos de proteção... não tinha máscara, não tinha nada, não tinha leitos, e essa gente ganhou dinheiro com a especulação financeira. Isso não é razoável. Isso é...
E ainda por cima... deputado, nós temos um presidente da República que diz que a pandemia é coisa para... é conversa mole, é para os fracos ficar em casa e tudo isso, né? Então, é uma conjunção... é uma conjunção de fatores trágicos que, infelizmente, o Brasil... está envolvido, mas que pode sair disso, né? Queria, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, é um programa muito curto aqui, queria agradecer imensamente a participação do deputado Alencar Santana Braga e do deputado José Guimarães, ambos do PT, que falaram aqui um pouco sobre esse plano de reconstrução e transformação do Brasil. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, mais de 1.200 pessoas ao vivo nesse momento, nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook.
E um lembrete, quem quiser ter acesso ao plano, pelo é importante, YouTube. Só acessar pt.org, viu? O site do PT está lá na íntegra. As principais propostas, é importante as pessoas acessarem, ou nos nossos Instagram, nos nossos Facebook, está lá. O plano são 218 páginas, propostas muito concretas. É o ponto de partida para uma caminhada
que eu penso que será vitoriosa. Vou deixar, você vai fazer suas considerações, deputado, vou ouvir, quero ouvir ainda, mas deixa eu só ler aqui um comentário da Virgínia Maria Medeiros, está dando uma sugestão muito interessante, está dizendo, como filiada desde a filiação provisória ao PT, orgulhosa de ouvir o lançamento do programa hoje, o 247 poderia realizar debates temáticos sobre ele. Vamos tentar organizar isso? Virgínia, obrigado aqui pela sugestão. Queria deixar a palavra para o deputado Alencar Santana Braga fazer suas considerações finais, agradecendo novamente, deputado, e também, em seguida, para o deputado Guimarães fazer suas considerações.
Não, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, do 247, Aquiles, todos que nos acompanham, fazendo essa importante reflexão sobre o Plano de Reconstrução Nacional apresentado pelo PT, com a participação de diversas lideranças políticas. Está aqui também com o nosso amigo, nosso líder Guimarães, um grande deputado na Câmara, conheço de tudo mais um pouco naquela Câmara, estou aprendendo um pouco com ele, e que a gente possa, sociedade, perceber, olhar, dar atenção sobre aquilo que nós estamos apresentando. E faça uma devida reflexão e o próprio juízo de valor. Traga sua opinião, traga sua reflexão para nós. É importante, porque o que nós queremos é que o Brasil saia dessa política destrutiva que nós estamos, infelizmente, vivendo no período atual. Então, venha conosco também fazer esse importante debate sobre o futuro que nós desejamos e queremos para o Brasil. Boa noite a todos.
Bom, muito obrigado. Faço minhas palavras do deputado Alencar, que é tem até um primo que é cearense também, que já trabalhou em Brasília comigo e é uma pessoa que chegou na Câmara recentemente e já conhece quase tudo também, né, Alencar?
Estou aprendendo.
Está aprendendo. Uma vez eu estava numa reunião com o Lula, o presidente Lula falou assim, aí houve um comentário, fulano de tal não tem experiência, não sei o quê. Aí ele, não é um bom isso, aquilo. Aí o Lula falou, olha, quem chega naquela Câmara já pode se dizer que é competente para qualquer missão, para qualquer tarefa que for designada, porque é um processo muito seletivo que escolha feita pelo eleitor. Mas, enfim, eu quero finalmente agradecer ao 247. Eu esqueci de fazer uma referência aqui. O ato de hoje, lançamento do plano, participaram representação de outras legendas. Participou o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, o deputado Freixo, do Rio de Janeiro, Freixo, o ex-senador o Requião, também participou, o Ricardo Coutinho, da Paraíba, do PSB, né? Figuras muito, a ex-presidenta Dilma e, evidentemente, o maior brasileiro da atualidade que governou esse Brasil e fez tanto pelo Brasil, o ex-presidente Lula, a presidenta Gleisi, deputados, senadores. Foi um momento alto de formulação. Em segundo lugar, dizer que este plano, para os nossos internautas, é um partido de esquerda do tamanho do PT, ele tem uma enorme responsabilidade. Responsabilidade de unir as forças progressistas, de contribuir para a nossa unidade no campo da esquerda, fazer as alianças que são necessárias para o enfrentamento do bolsonarismo no Brasil, do fascismo que esse governo tão bem representa. É um plano que dialoga com o Brasil, para além do chamamento partidário, dialoga com o Brasil frente à grande encruzilhada que nosso país está vivendo. Agradeço aos nossos internautas e vale muito vocês acessarem no pt.org.br o conteúdo completo desse plano para que todos opinem, sugiram. É um instrumento de mobilização. É um ponto de partida, Rogério, mas é, sobretudo, poderá ser um ponto de chegada. Eu não tenho dúvida que as forças de esquerda podem, sim, voltar a governar o Brasil. Eu sou muito esperançoso, evidentemente, que passe por estas eleições. É por isso que essas eleições são tão importantes, para dialogar com o povo, apresentarem propostas e, assim, mobilizar o povo, pensando, devolver esperança, pensando sempre no Brasil. Portanto, muito obrigado, meus caríssimos internautas, ao 247, não é a primeira vez que eu participo.
E ao Leandro. Nem vai ser a última.
Muito obrigado.
Última, se Deus quiser. Deputado Guimarães, é sempre bem-vindo aqui. Deputado, sinta-se em casa nos próximos programas. Deputado Alencar Santana Braga também, faço as mesmas considerações, agradeço a participação aqui, estendo o convite para novas participações. Queria agradecer também a todas as pessoas que estão nos acompanhando e dizer que vocês permaneçam aí, que daqui a pouquinho tem a Hora do Conde, permaneçam ligados na TV 247. É isso, gente, obrigado e até a próxima. Tchau.
Um abraço, gente, até mais, boa noite.
Um abraço, tchau, tchau.